temos cumprido o horário. Boa tarde a todos. Antes de mais, o meu muito obrigado pela vossa presença. Sejam bem-vindos ao grupo de trabalho de voos civis noturnos. Temos para apreciação dois projetos de lei. Quero também agradecer pelo envio atempadamente da sugestão das entidades que deveremos ouvir, não é? Deveremos chamar cá à Assembleia da República. Iríamos começar pelo ponto de escolha da metodologia do tipo de audição que deveremos fazer. Eu sugeria, na minha ótica, que se pudesse fazer via presencial e via virtual. Gostaria de vos ouvir relativamente a essa proposta.
Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dar conta do seguinte. Penso que para nos podermos pronunciar acerca da metodologia, e uma vez que estamos já numa fase muito adiantada do calendário desta sessão legislativa, e tendo também em consideração a sobrecarga que a agenda parlamentar vai ter até ao nível das próprias comissões, o grupo de trabalho está ligeiramente prejudicado. E por isso seria conveniente acordar, termos conhecimento de quantas entidades foram propostas para ouvir e, a partir daí, sim, definiríamos como é que iríamos fazer essas mesmas audições, que eu concordo que sejam essencialmente presenciais, como é que iremos fazer essas audições e em que calendário. Muito obrigada.
Sr. Coordenador, a Comissão de Ambiente tem já um rol imenso de audições em agenda, que estão bastante atrasadas, já eram bastantes, e com o mudar de funcionamento por causa da pandemia, ainda são mais. Portanto, a minha preocupação é que, se colocarmos e fizermos muita ênfase nestas audições, o término do trabalho deste grupo de trabalho será daqui a demasiado tempo. E, portanto, julgo que algumas das audições podem ser convertidas para contributos escritos, pedir um contributo escrito às entidades, e todas as outras audições podem ser num único dia, se possível, numa sala grande, para permitir uma maior agilidade na utilização dos tempos. Até porque, recordo, só na Comissão de Ambiente nós temos um conjunto de audições sobre a expansão do aeroporto de Lisboa e sobre o novo aeroporto previsto para o Montijo, de uma imensidão de entidades que, obviamente, estão também já convocadas para vir. Não estão, estavam convocadas, foi adiado, mas estão já de pré-aviso que devem vir ao Parlamento para esse meio. E, portanto, no âmbito do grupo de trabalho, julgo que devíamos agilizar ao máximo para conseguir concluir o nosso trabalho o quanto antes. Obrigado.
Muito obrigado. Pessoalmente, naturalmente, que a metodologia mais eficiente é aquela a aplicar, e, se possível, até inclusive, procurar ter aqui um calendário que, para além de definir as entidades que são mais prioritárias do ponto de vista daquilo que são os contributos não escritos, neste caso, eu creio também procurar combinar, eventualmente, não sei se será possível ou não, dentro daquilo que é a agenda da Comissão do Ambiente, as entidades que são coincidentes em algumas matérias, como referiu até o deputado ao esquerdo, o Sr. Deputado Nelson, alta, para que possamos ter aqui alguma eficiência a nível de audição e, eventualmente, até procurar realizar algumas dentro do mesmo calendário. O problema é que as outras não têm, não é? E, portanto, eu começaria, talvez, por definir aquelas que seriam presenciais e que não seriam escritas. E definimos essas. E daí adiante, depois, tentar ver se elas poderiam ter esse encaixe ou não.
Bom, nós entendemos que este método de no fundo, cruzar aquelas que já estão calendarizadas até sobre outros temas, mas que podemos aproveitar a vinda destas entidades para colocar também esta questão. Agora, alguma preocupação sobre isto dos contributos escritos, porque, no fundo, nós aprovamos um requerimento e depois há umas que são ouvidas de facto, compreendendo que é toda uma questão de agilização dos trabalhos, mas acho que temos que ser cautelosos com isso, porque, pronto, de certa forma, também põe em causa aquilo que foram os requerimentos aprovados.
Ok. Ah, pronto, muito bem. Olá a todos. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Relativamente à parte inicial que tinha referido, portanto, os modelos das audições ou das reuniões serem presenciais e virtuais, estamos de acordo, achamos que realmente é o melhor modelo. Concordo também que o melhor será ver a lista de entidades, portanto, todas as entidades que foram sugeridas para serem ouvidas e, tendo em conta aquilo que a deputada Alma Ribeira disse, se calhar perceber que algumas delas próprias não fazem questão de ser ouvidas, até podem preferir apresentar parecer escrito. Nós, num outro grupo de trabalho, demos essa possibilidade mesmo às próprias entidades delas referirem se faziam questão de ser ouvidas presencialmente ou se preferiam dar o parecer, e julgo que também podemos fazer o mesmo. E depois ver quantos dias precisamos realmente para se ouvir todas as entidades e tentar que o processo seja o mais eficiente possível. Se der para ser num dia ou dois dias para se fazerem logo as audições todas, tanto melhor.
Eu queria só acrescentar aqui uma coisa, não havendo da nossa parte nenhum desacordo em relação àquilo que foram as posições agora expressas, mas é o seguinte... E isto já aconteceu em momentos anteriores com grupos de trabalho sobre outras matérias. Se a Assembleia da República criou um grupo de trabalho para uma matéria tão sensível como é a questão dos voos noturnos, considerando que isto é um problema que rola há mais de 50 anos, não podemos, de forma alguma, ouvir de forma decente aquilo que são todas as entidades envolvidas num pacote que se resuma, por exemplo, a um dia. Porque... na realidade, nós estamos aqui perante um assunto que já envolveu muita gente, muita discussão, que neste momento volta a estar em cima da mesa e até por uma razão, que é o facto de neste período não tem havido voos noturnos, eles vão voltar e aí as populações vão sentir a diferença entre aquilo a que já se tinham habituado de mal e aquilo que lhes vai acontecer de novo, não é? E este período de descanso. Nesse sentido, eu propunho, estando aqui de repente a olhar para o conjunto das entidades, que, por exemplo, as juntas de freguesia pudessem ser, como foi não referido em relação às juntas, mas aqui referido, das juntas de freguesia se pudesse recolher parecer escrito. Já não partilho da mesma opinião em relação às câmaras municipais, e o Partido Socialista propôs que fosse ouvida a Câmara Municipal de Lisboa, que já tem um histórico de unanimidade em relação a ter que haver uma posição e uma ação em relação aos voos noturnos, e que acabou de entrar o Sr. Vereador, portanto já não tive a oportunidade de ouvir o que eu estava a dizer, mas eu vou repetir. Eu estava a dizer... que entendemos, o Partido Socialista entende que no caso da Câmara de Lisboa deve ser ouvida presencialmente ao invés de se pedir um parecer escrito, porque tem um histórico de posições adquiridas acerca deste mesmo problema. Bem assim como a Câmara de Louros também. Neste contexto, eu propunha que se agrupassem as entidades e que percebêssemos o que é que daí resulta. Porque, como o Sr. Deputado Nelson Peralta também referiu, e eu já tinha dito anteriormente, portanto, a agenda neste momento do Parlamento é tão densa, não sei quantos dias tem este grupo de trabalho para apresentar alguma coisa, não sei se tem prazo definido, não tem prazo definido, ainda bem, é com a maior das facilidades que isto vai deslizar para a próxima sessão legislativa, não haja disto nenhuma dúvida. Se tivermos em consideração que a partir aí de 15 de julho, 15 do 7, as comissões vão ter um trabalho intensíssimo à volta das redações finais e tudo mais, percebemos que os grupos de trabalho aí estão absolutamente condicionados. E nesse sentido que pudéssemos construir alguma base acerca do agrupamento das entidades e a forma como as auscultar para evoluirmos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu creio que a sugestão, naturalmente, da eficiência é aqui aos trabalhos. Eu acho que o contributo escrito nas freguesias pode ocorrer Sendo certo que ele será, neste caso, em detrimento daquilo que será o contributo, o não escrito, neste caso, e presencial, preferencialmente, de todos os moradores envolvidos e afetados. E, portanto, eu acho que é importante verificar, porque esta primeira listagem não tem essa perspectiva, e eu vou-me enviada mais tarde para a parte do PCP, verificar se, de facto, nós temos aqui uma representatividade a nível de todas as populações que são afetadas, e estando, eu acho que o contributo escrito na freguesia é mais do que aceitável, porque, enfim, elas estavam cá para contribuir para esse efeito de representatividade. Portanto, é equilibrar uma coisa face à outra, que eu não consigo, sinceramente, porque aqui nesta listagem não estão as associações de moradores todas que eu vi que o PCP, entretanto, até sugeriu.
Muito obrigado. Eu peço desculpa que, entretanto, atrasei-me e estava a tentar-me agora coordenar aqui só para perceber em que ponto é que estávamos e o que é que estávamos aqui a discutir. Quando entrei, ouvi a referência da senhora deputada Rosinha, com a qual concordo. O Presidente da Câmara de Lisboa, e eu diria não só o Presidente da Câmara de Lisboa, mas também o Presidente da Câmara de Loures, uma vez que a saída dos voos do aeroporto de Lisboa tem um impacto grande ali em Camarate e, portanto, penso que faz sentido ouvirmos o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Loures, bem como as próprias juntas de freguesia que estão diretamente mais afetadas com o impacto do próprio aeroporto. Ouvi há pouco que se calhar podia ser prescrito. Eu diria que, pelo menos é essa a nossa intenção, é de ouvir também presencialmente essas mesmas juntas de freguesia. Neste âmbito, eu não sei se faz sentido ou não ouvirmos a própria Ana, uma vez que tem tido ou tem adotado algumas medidas para tentar minimizar os impactos. Para além disso, existe um plano de mitigação do ruído junto ao aeroporto, que era importante perceber em que fase é que isso também está. Está a decorrer uma intervenção no próprio aeroporto de Lisboa, que é do desconhecimento da Câmara de Lisboa, eu tenho questionado isso, e penso que será do desconhecimento do Governo, em detalhe o que é que está a ser feito. Já me disseram que é uma pequenas obras e pequenas ampliações, não sei se corresponde exatamente a isso, porque há, efetivamente, também um plano de expansão da própria Portela e, portanto, do aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, este grupo deveria avaliar precisamente isso. O impacto dos voos noturnos, neste momento, é relativamente residual, tendo em conta a questão da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, houve ali durante cerca de um mês e meio, os voos já tinham sido anulados durante o período da noite, precisamente por causa das obras que estão a decorrer no aeroporto. Eu tenho ideia que essas obras são até setembro, se não, mas posso estar a induzir-vos em erro, tenho ideia que até setembro ou outubro deste ano. Mas, portanto, penso que faz sentido ouvirmos várias entidades. Já percebi que há aí uma proposta com um conjunto de entidades que está a circular, ou duas propostas, várias. Pronto, nós também estamos disponíveis, como é evidente, para acompanhar essas propostas e até sugerir também outras entidades que possam ser ouvidas. Muito obrigado.
Pois, eu tinha pedido para a assessora enviar-vos um e-mail a pedir esses contributos dessas entidades. Pois, foi-vos enviado para nós também tentarmos termos aqui o mais céleres possíveis na agilização deste processo. Relativamente aqui às entidades, qual o tipo de entidades que deverá ser, as audições deverão ser presenciais ou deverão ser por escrito, acho que temos de ser todos nós a decidir isso, não é? Podemos decidir entre todos, democraticamente, quais serão aquelas que queremos por escrito e quais serão aquelas que queremos presencialmente. Neste momento tenho aqui uma listagem de 29 entidades. 29 entidades. E ainda falta Ainda, não, o PCP já cá está. Falta é do CDS, ou seja, 29 entidades. Na minha perspectiva, relativamente, temos que fazer aqui uma triagem de realmente quais são as entidades que queremos ouvir, se realmente as queremos ouvir todas, e de que tipo faremos, será por escrito ou presencialmente. E depois também temos que decidir qual será a ordem. Na minha perspectiva, podíamos separar estas audições em três grupos. No primeiro grupo, ou seja, as primeiras entidades a serem ouvidas poderiam ser aquele o grupo onde estão os lesados, as pessoas afetadas, onde estarão as associações, as juntas de freguesia, as câmaras municipais. No segundo grupo, poderíamos ouvir quem causa este problema, não é, de ruído. E, por fim, ouviríamos as entidades, as autoridades, neste caso a APA, a DGS, a ANAC. Esta é uma sugestão da minha parte, não sei o que gostaria de vos ouvir relativamente a isto. Essa foi.
Obrigada. Incluiria então o grupo das associações representativas de trabalhadores no primeiro bloco e não no segundo, atenção. Aqueles que são afetados e não naqueles que causam.
Ok. Sim, sim. O Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, a Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Loures, Câmara Municipal do Porto, Junta de Freguesia de Alvalade, Junta de Freguesia de Olivais, Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, Junta de Freguesia de Sacavém, Junta de Freguesia de Camarate, Governo dos Açores e Governo da Madeira, RENA, Associação Representativa das Companhias Aéreas em Portugal, a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, a Associação Nacional de Aviação Civil, a ANA, Aeroportos de Portugal, a Quercus, a ZER, Associação Sistema Terrestre Sustentável, a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, a DGS, a Gestual, que é o Grupo de Estudos Socioterritoriais Urbanos e da Ação Local, e a Associação de Moradores da Praça de Entre Campos, a Associação dos Vizinhos das Avenidas Novas, pois aqui a zero é repetido, Vizinhos de Arroios, Morar em Lisboa, citava Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, já deve ter repetido. Sim.
Citava e depois citava.
Sim, 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 exatamente. E depois Sindicato Nacional do Pessoal do Voo da Aviação Civil e depois as várias quatro comissões, que é de trabalhadores da TAP, da Ground Force, da ANA e da Portway. Estas são as propostas. Faltando ainda do CDS. Sim.
Estou que seria, então, também interessante ter uns dados, que é para cada aeroporto do país, o número, neste período sabemos que não há, mas nos períodos normais, qual é que é o número de voos noturnos, porque nós temos vários aeroportos, mas há um aeroporto onde esse problema é real, e os outros aeroportos podem não ser assim tão real assim, porque não têm muitos voos noturnos. Julgo que poderia o coordenador da Comissão oficializar o pedido desses dados para termos com maior fiabilidade. Em segundo, as juntas de freguesia, porventura, numa primeira fase, podiam ser ouvidas por escrito, que já reduzia imensamente o número de dias, ou pelo menos de tempo, disponível no Parlamento, que será bastante curto. E se nós considerássemos positivo e interessante, numa segunda fase podíamos ouvir juntas de freguesia. É porque ouvir 29 juntas de freguesia e outras entidades, estou a tentar reduzi-las, significa que este Parlamento, neste momento, não há voos noturnos, em breve podem existir, era bom que nós concluíssemos a lei e que a lei entrasse em vigor antes da retoma eventual dos voos. E, por isso, gostaríamos de, pelo menos da nossa parte, ter um processo participado, mas o mais breve possível, porque nós temos que responder a um problema, que é o problema das populações.
Muito obrigado. Eu percebo esta urgência e aquilo que foi aqui dito, aliás, não é por acaso que está uma proposta do CDS na Câmara de Lisboa, precisamente nesse sentido, que tem a ver com o tráfego aéreo em Lisboa, embora a Câmara de Lisboa não tenha a tutela sobre esta matéria, mas tem que se pronunciar em defesa das suas populações, e portanto, mas percebo essa urgência, mas com este número de entidades e com o tempo disponível que temos, eu tenho muitas dúvidas que haja a capacidade material de produzir essa alteração. De qualquer maneira, queria só, concordando com as várias entidades, aliás, nós por princípio nunca objetamos a qualquer entidade que algum partido queira ouvir, queria só dizer o seguinte, uma, sugerir entidades, outra, o método de trabalho. Na sugestão de entidades, eu sei que a Ana está aqui neste grupo, vamos ouvir comissões de trabalhadores, com a qual nós concordamos também, mas penso que era importante ouvir as próprias empresas. Uma vez que está a Ana, deve-se ouvir a TAP, a Ground Force e a Portuei também, assim como as respectivas comissões de trabalhadores. Como método de trabalho, até por causa da questão suscitada aqui das juntas de freguesia, nós podemos fazer aqui, se calhar, audições por lotes, digamos assim. Como é que podemos fazer isto? Podemos juntar as comissões de todas as trabalhadoras e ouvirmos todas ao mesmo tempo, até porque, ou como as juntas de freguesia, muitas, os problemas são semelhantes e, portanto, falam o presidente da junta de freguesia de Arroios, não vai dizer muito diferente do que vai dizer o de Alvalade, mas estando todos, também se percebe e não se repetem à partida, não é? Pelo menos vamos pedir essa capacidade de síntese. Podemos fazê-lo. Nas comissões de trabalhadores a mesma coisa, eventualmente também nas empresas, quando falámos há bocado nas empresas, se calhar ouvir juntar o mesmo lote de empresas, os sindicatos a mesma coisa, portanto, com isso, em vez de fazermos 29 audições, se calhar conseguimos fazer em grupos de, ficam 6 ou 7 audições com as diferentes entidades. Penso que é sempre melhor presencialmente do que estarmos a pedir uma coisa por escrito, em que depois são suscitadas algum tipo de dúvidas, depois é difícil também questionar, quer dizer, não vamos andar aqui em troca de correspondência de um lado para o outro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu acho que também há esta questão das entidades a ouvir e precisamente... A sugestão que ia fazer era no sentido de as companhias aéreas, neste caso, serem ouvidas e não por intermédio de uma associação representativa, atendendo ao mesmo critério utilizado para a Comissão de Trabalhadores, que daqui manifestamos o acordo, mas sem não deixar de fazer aqui uma questão, que é, o âmbito que nós estamos aqui a tratar é um âmbito, naturalmente, de um dano provocado pelo ruído, e esta é uma questão que fica no ar, que se a matéria, esta matéria, no que diz respeito aos trabalhadores e às entidades patronais, neste caso, que assim se afiguram, não tem um tratamento próprio, que é diferente da matéria que esta associação pode tratar, ou se vamos meter aqui tudo. Eu acho que compreendem o que eu estou a dizer, porque há matérias que efetivamente pertencem a um ramo específico e os trabalhadores têm uma defesa própria, diferente daquelas que são os residentes, não é? E em termos de direitos, os direitos não são iguais e não se manifestam de forma igual, nem, naturalmente, as comissões são as mesmas. E, portanto, sem prejuízo deles serem ouvidos, eu só quero perceber essa intenção para podermos definir melhor aqui a metodologia da audição. São ouvidos porque o ruído causa danos, os seus direitos de trabalho, afeta os direitos de trabalho, não sei qual é a ideia que o PCP tem, e eu percebo a indicação dos trabalhadores, mas queria perceber um pouco melhor este âmbito de audição para poder, então, seguir aqui a metodologia fosse mais eficiente em contraponto com as companhias aéreas. Muito obrigado.
Eu só quero dar aqui uma pequena... Concordo em absoluto com esta intervenção que o Sr. Deputado fez agora. Mas há aqui uma questão que eu quero levantar e que proponha que, tendo em conta até a distância, o Governo dos Açores e da Madeira não virão aqui à audição do grupo de trabalho. E, portanto, eles também poderão dar o seu parecer por escrito sobre o assunto. Da mesma maneira que eu tenho medo das dúvidas que o Sr. Presidente Rui Moreira venha a uma audição sobre este assunto. E aí também, a exemplo do que já tem acontecido noutros momentos, que se possa facultar que as entidades ou os grupos possam dar, se assim o entenderem, a posição por escrito. E eles farão a gestão que quiserem disso mesmo. Depois, nesta seleção, eu propunha que os serviços pudessem efetivamente apresentar-nos uma proposta de agrupamento. Nesta seleção, deve haver aqui um fio que seja comum a quem estamos a ouvir naquela altura. E também proponho outra coisa, que não se deem 10 minutos a cada entidade só para se poder pronunciar, porque isso até representa uma falta de respeito pelas pessoas que se deslocam à Assembleia para ajudar os deputados, ao fim e ao cabo, a recolher conhecimento e a poder tomar alguma iniciativa legislativa.
Bom, eu concordo com esta ideia de que se pode oferecer a possibilidade de alguns contributos virem por escrito e serem as entidades a decidir, nos casos em que os requerentes não façam questão de os ouvir presencialmente. Ou seja, e é isso que acho que temos mais de definir aqui, é o que é que nós, a que entidades é que damos a possibilidade de se pronunciarem por escrito, se assim o desejarem. Eu, relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do PSD, parece bastante óbvio as implicações que isto tem na organização do trabalho, na própria qualidade de vida dos trabalhadores. Alguns dos trabalhadores são também, além disso, moradores. Portanto, parece-me que é bastante relevante o interesse público e os interesses, os vários interesses difusos que estão aqui nesta matéria. Portanto, não sei, penso que o PSD não estará em desacordo em ouvir aqueles que estão com a mão na massa e que se calhar mais intensamente sentem a atual organização dos horários.
Muito obrigada. Eu queria aqui referir que, do nosso ponto de vista, portanto, subscrevemos aqui a preocupação do Bloco de Esquerda no sentido de que o processo seja o mais rápido possível. Obviamente feito com eficiência, mas realmente que se tente fazer todas as audições o quanto antes. Fazendo uma proposta muito concreta, eu acho, e já há pouco foi aqui também referido, que de facto as juntas de freguesia podiam ser todas ouvidas por escrito. A própria APA e DGS também poderiam dar parecer por escrito e assim já teríamos, se calhar, mais margem de manobra para ouvir outras entidades cuja audição é mais importante ser presencial e o contributo, se calhar, presencial é mais importante por haver esse o diálogo que se estava a falar há pouco, portanto, poder-se colocar logo algumas questões. Eu até a própria Câmara Municipal de Lisboa, Louros e Porto também acho que podíamos ouvir por escrito, mas pronto, já percebi que não há vontade, que preferem ouvi-los cá, também não nos opomos. Relativamente ao Governo dos Açores e Governo da Madeira, acho que pode perfeitamente também ser por escrito. E assim se calhar conseguimos agilizar melhor os trabalhos e, de resto, concordo com agrupar-se conforme a sugestão que tinha referido, portanto, aquele primeiro grupo para os lesados, o segundo grupo para quem... pronto, conforme isso não vale a pena repetir. Obrigada.
Só para deixar duas coisas claras. Uma, eu acho é que é importante inaugurar a expectativa das pessoas que aqui são ouvidas, porque o direito de trabalho é uma coisa diferente do que esta Comissão pode tratar. Pode tocar nesse ponto, mas não é a mesma coisa, não vale a pena inventar. E, portanto, todos nós queremos é que as pessoas sejam tratadas e que os respectivos não sejam inauguradas. E, portanto, se, efetivamente, os trabalhos forem nesse sentido, está perfeito, e se é importante é que as pessoas, quando vierem cá, tenham a sua consciência, e, naturalmente, percebam que, como disse o Sr. Deputado, e bem, até podem ter uma dupla qualidade, mas uma coisa é ser ouvido como trabalhador, outra coisa é como presidente. E naturalmente, aqui o primeiro matéria a ser tratada é uma matéria que nasce de uma legislação que trata e protege numa perspectiva não de encontro àquilo que são as relações e as proteções que os trabalhadores devem ter, mas sim de um âmbito muito mais geral e onde eu, sinceramente, não sei se cabe esta matéria, mas... nada a opor, desde que percebam com clareza que aqui nós não temos a capacidade de criar um instrumento legislativo que vá mexer nas relações laborais entre os dois. Não é? Isso. Se é óbvio, tudo bem.
Sim, poderá ser feito dessa maneira, não é? Como tal, vou pedir aqui aos serviços para fazerem o agrupamento, se não se opuserem a isso, o agrupamento, como eu tinha referido no início, naqueles três grupos, nos grupos dos lesados, de quem lesa e também das entidades, das autoridades. Agora, relativamente aqui ao agendamento deste tipo do número de entidades, temos é que decidir se realmente vamos... O que é que nós temos de decidir? Se poderemos marcar um dia por semana para se efetuar estas audições. Os 10 minutos é claramente muito pouco, como foi dito aqui pela sua deputada. Devemos referenciar um tempo, talvez 20 a 30 minutos. 30 minutos acho que é o tempo, poderá ser um tempo mais adequado. 30 minutos para cada entidade. Não sei o que é que tem a dizer relativamente a isso, quero-vos ouvir. 30 minutos, e eu tinha pensado também isto ser marcado, como a nossa Comissão do Ambiente costuma, quando isto tudo voltar à normalidade, que eu espero que seja para breve, é às terças-feiras, às 16h30 da tarde. Nós poderíamos marcar estas audições, também não sei a vossa disponibilidade, quiçá a partir das 14h30 da tarde, para ser... Para se, também... Às terças-feiras. Sim, também há da agricultura também, há da agricultura que eu faço parte.
Eu tenho uma sugestão.
Diga.
É uma sugestão um bocadinho fora da caixa. É mesmo, mas tendo em conta aqui, tendo em consideração que toda a gente quer dar alguma celeridade a este processo, embora eu não me pareça que a celeridade seja aqui amiga de qualquer bom resultado, e tendo em conta até o trabalho que alguns dos intervenientes, entre eles a Câmara de Lisboa, volto a referir, já fez sobre a matéria, e eu agora perguntava depois ao Sr. Vereador, ao Sr. Deputado Vereador, para poder responder, aquele estudo que decidiram em 2018 fazer, aprovaram por unanimidade, fizeram ou não fizeram? Porque eu sugeria assim, a segunda-feira é o dia que está livre, ou à sexta-feira à tarde. Embora isto possa desagradar, quem quer urgência no trabalho não pode estar em desacordo em ocupar um qualquer dia. Porque de outra forma, e como eu já referi, o agendamento está pesadíssimo, e as comissões vão ter imensas solicitações. Porque isto, quando começa a acelerar para o fim da sessão legislativa, as comissões reúnem, e agora ainda tem outra coisa, temos o orçamento suplementar. Portanto, há deputados que vão estar envolvidíssimos todos os dias. Já está sabendo? Exatamente, então. Vão estar envolvidíssimos todos os dias naquilo que é um processo que vai demorar aí um mês. E, portanto, percebemos que já estamos num mês que, acima de um mês que ainda não começou. É só isto que eu quero dizer. Poderíamos, a minha sugestão era que nós pudéssemos aqui sugerir, aqui utilizar aquilo que não são habitualmente dias normais, mas com a autorização do PAR seria possível. Podem, ninguém está de acordo, toda a gente pode estar.
Muito obrigado. Eu vou começar já por esta última questão, dizendo que concordo. Ou seja, se entenderem fazer estas audições, por exemplo, à sexta-feira à tarde, por volta das 15 horas ou 14h30, se calhar 15, porque às vezes os plenários também, e agora com o final da sessão pode haver muita coisa, a partir das 15 horas, penso que, pelo menos da nossa parte, não vemos nenhuma objeção. Quanto à questão de dar a uma determinada entidade os tais 30 minutos, eu se calhar utilizaria outra forma, ou seja, tendo em conta os lotes, digamos assim, se forem 3, 4, estabelecíamos, por exemplo, uma hora ou uma hora e meia para tudo, e portanto faríamos, porque se nós vamos dar meia hora a cada um, se vierem, imaginem 4 ou 5, bem, não saímos daqui, e portanto... Não excluindo aquela possibilidade que falou há bocado o Sr. Deputado e que eu também acompanho, que é, nós estamos habituados agora muito a utilizar outras plataformas do Teams e do Zoom e outras, e o Skype, portanto podemos perfeitamente fazer essas audições também por essa via, E se calhar até a sexta-feira à tarde, por exemplo, se for marcado, se calhar para muitos deputados, alguns podem estar aqui presencialmente, outros podem estar, se forem de comboio para algum sítio ou alguma coisa, podem acompanhar na mesma, fazer as suas intervenções. Portanto, quanto a isso, não há problema. O estudo que a senhora deputada fala é de, não é de 2020, é de 2019. É de 2019. E até ao momento não há conclusões deste estudo e deste trabalho, que tinha a ver não só com o ruído, mas ia mais para além do que o próprio ruído. Até ao momento não há ainda essa informação. Mas, se todos concordarem, eu penso que se fizermos isto às sextas-feiras, a partir das 15, eu acho que rapidamente podíamos ter alguma coisa. Também percebo uma coisa que a senhora deputada aqui disse e acompanho, que tem a ver que a urgência aqui tem que se haver alguma cautela, porque isto é um tema, como é evidente, que tem o seu impacto, mas tem um impacto também há já anos. E, portanto, não é às vezes por causa de dois ou três meses, como é fazermos uma coisa bem feita e estarmos seguros do que é que estamos a fazer. E, portanto, o que eu diria era, se nós conseguimos ter estas audições todas até ao final, antes de irmos para férias, quando viéssemos de férias, então, começarmos a trabalhar, então, já não em audições, mas em tentar encontrar alguém, aqui algum texto de alteração legislativa que possa ser sensato. E, portanto, era esta a proposta que fazia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu creio que nós ainda temos aqui uma outra janela de oportunidade, sem prejuízo de eventualmente ser feita à sexta pela pressão da agenda do Parlamento, compreendo isso na perfeição. Mas nós não deixamos de ter aqui uma agenda de oportunidade que eu deixava de querer remeter à consideração. À hora em que esta comissão habitualmente reunia, às 4h30 ou às 15h, enquanto esse horário estiver vago, é também um horário que poderá ser utilizado. Não sei se porventura é impeditivo ou não daquilo que é a disponibilidade dos outros grupos parlamentares, mas eu acho que ele, estando livre, ele pode ser utilizado. E ainda para mais, depois junta-se aqui o seguinte: se nós formos começar pelos lesados, como assim foi dito, os lesados, creio eu, são aqueles que não são repetentes em outro tipo de audições, como referiu o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Portanto, creio eu que nenhum deles até será repetente. Pois, porventura, pode-se ir vendo o encaixe quando entrarmos no segundo lote e o terceiro lote. E, portanto, podemos sempre usar aqui a terça-feira também, porque, enfim, a dinâmica é mais fácil começar no início da semana, talvez, do que no fim, digo eu. Mas certo é que este horário das 4h30, 4h, em que acontecia a reunião, acho que também pode ser utilizado para esse efeito. E, portanto, também voltava a mantê-lo à consideração por essa razão.
Da nossa parte, era preferível a solução da sexta-feira. Era-nos mais conveniente.
Sim, eu vou para o Algarve, mas também não me faz qualquer diferença se começar às 15h. Se for assertivo, balizado, como o Sr. Deputado do CDS referiu, imaginemos que elaboramos ali um tempo de 1h30. E se respeitarmos isso, está tudo bem, corre tudo bem. É preciso é que depois não se alongue até às horas muito mais tardias, mas tudo bem. O trabalho vem sempre primeiro, como é lógico. Então fica assim acordado, fica para as sextas-feiras, às 15h. O tempo, acham que hora e meia é o tempo certo? Mas temos que ver, não é? Conforme. Temos. Claro. Sim, 2 horas, o que for. Exato. 2, 3 horas. É ajustável.
Mesmo que cada um de nós fale 5 minutos,
claro.
Depois é preciso dar tempo às pessoas para responderem.
Claro, claro, claro.
Eu, se me permite, eu até sugeri uma coisa: como os serviços vão preparar a tal grelha, faziam um circular por e-mail. Eu sei que tenho uma dificuldade com os e-mails, aliás, a senhora deputada, várias vezes eu tenho-me socorrer e pedir a colegas para mandarem os e-mails, porque isto é muito e-mail a chegar. Mas o que eu pedi era, sugeria era que fizessem circular o e-mail, que nós pudéssemos dar, só para não estarmos à espera já da próxima reunião. E, portanto, tentámos consensualizar, a partir do momento em que toda a gente estivesse confortável, começava-se de imediato a marcar o quanto antes, porque se nós vamos de semana a semana, cada vez isto vai ser pior. Muito obrigado.
Sim, concordo em pleno, acho que todos nós concordamos. Temos todos interesse que isto se resolva o mais celeramente possível. Como tal, os serviços vão tratar disso, não é? Vão, depois enviam-nos um e-mail. Todos nós recebemos dezenas de e-mails por dia, mas vamos tentar fazer aqui a triagem como deve de ser, para que as coisas corram da melhor maneira. Então fica assim combinado. e agradeço-vos também a vossa presença. Temos mais um plenário. Ok. Muito obrigado. Sim. Tá.